A senhora Dilma ganhando será uma grande vitória. Lula reeleito, ela reeleita, 16 anos de PT, uma grande vitória. Mas eu não sei, sincera e honestamente, eu não sei, com todo respeito à presidente Dilma, eu não sei se para ela, para o PT, para o Brasil, o melhor era ganhar. Sinceramente, na situação que nós estamos vivendo hoje, e a partir de depois da semana que vem, vão abrir as câncaras, o projeto da Petrobras, as denúncias da Petrobras. E aí terá que ser demitida. Hoje ela diz que não tem condições, não afasta, não digo demitir, não afasta as diretores, os diretores da Petrobras que estão sendo denunciados, querem esperar o resultado. Não afasta porque ela não está em condições, e eu respeito politicamente, dentro do seu grupo, de fazer uma situação que nem essa, que pode dar consequência imprevisível. Que agora é assim. O que vai ser depois? O novo Congresso que vem aí, se eu não me engano, são 26 ou 27 partidos com liderança na Câmara dos Deputados. Para votar um projeto de lei, na hora de encaminhar a votação, 26 líderes poderão falar. Há 5 minutos cada um, quanto é que dá o tempo? Como será feito o seu ministério? Que organização será essa? Hoje eu leio no jornal uma introdução, uma entrevista realmente pesada, que o senhor Eduardo Cunha é líder do PMDB na Câmara dos Deputados, onde ele diz que a Dilma errou muito e usou o PMDB para ter tempo de TV. E ele diz que o MDB tem 66 deputados e que hoje são 33 com a Dilma e 33 com a Aécio. E não adianta mais do que isso. Mas essa é a situação. É nessas condições que nós vamos ter que debater, que esse Congresso vai ter que discutir. As CPIs que vão ser pedidas e o debate da Petrobras e o rescaldo do debate do Mensalão. Eu acredito nas boas intenções da presidente Dilma. Tenho o maior respeito por ela. Nessa tribuna, durante os meses iniciais do seu mandato, vim quase que diariamente, incentivando e aplaudindo a presidenta. Ela assumiu para valer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministros que fizeram as coisas erradas, ela demitiu. E eu vim aqui bater palmas. A senhora está certa, minha presidenta. É isso que tem que fazer. Permaneça assim. Mas a base dela não gostou. A base dela não gostou e começou a aparecer volta Lula. E começaram os projetos dela a ficarem nas gavetas do Congresso. E as coisas foram demorando. E, infelizmente, ela não teve, ela devia ter, não teve. Eu fui um dos que gritei dessa tribuna que nós, os independentes, devíamos dar força para o presidente Dilma, para que ela pudesse resistir, pudesse levar adiante aquela posição de terceiridade ao governo. Mas não deu. E ela sucumbiu e teve que se entregar àquela maioria e governar com os partidos que vai da sua base. Base que não é uma base político-partidária composta na ética, na moral, um programa de governo, um objetivo, é isso aqui, não. É na mais da distribuição, toma lá, dá cá. Eu ganho o ministério e te dou apoio. Eu voto aquilo lá e eu ganho aquela emenda. E é isso que está aí. E é isso que está aí. E se ganhar a presidenta Dilma, por melhor intenção que ela tenha, ela vai conseguir mudar esse quadro? Eu não acredito. Eu não acho que o PSDB seja santo, e eu faço tantas críticas quanto eu faço ao PT, eu faço ao PSDB e ao meu partido, o PMDB. Mas acho que nessa eleição aconteceu um fato novo. No início tinha PSDB, Aécio, PT, Dilma, forças que queriam mudança, a Marina. Mas nesse segundo turno, há uma modificação. Essa modificação se chama a presença das forças que estavam com a Marina junto com o Aécio. Mas não é junto com o Aécio no sentido de somar, é o Aécio e os caras são anexo, o agregado. Não. Assim como o Lula, quando saiu vitorioso o presidente, ele escreveu a célebre Carta de Brasília, onde, nessa Carta de Brasília, ele firmava os compromissos, fazia uma análise, abria um pouco o horizonte no sentido de não poder ser atingido pelos radicais que o acusavam de radical. Botou de ministro um grande empresário, grande fortuna, José de Alencar, excepcional pessoa, diga-se de passagem, e que fez a aproximação dele com a classe empresarial, principalmente de São Paulo. Foi buscar para o Banco do, para o Banco Central uma figura estranha, que ninguém imaginava que pudesse ser. Inclusive eleito senador do PSDB. Nos assumiu o Banco Central numa mensagem a todos de como ele trataria o sistema financeiro. E Lula ganhou. E diga-se de passagem, ele cumpriu o que ele iniciou. O seu governo foi realmente aquela linha que ele adotou. E foi positiva. E o Brasil cresceu, e desenvolveu, e avançou. E durante um longo espaço de tempo, foi um grande governo. As reformas sociais foram verdadeiras. Onde o Lula errou, modéstia à parte, daqui dessa tribuna. Lula, meu amigo, juntou comigo na minha casa aqui em Brasília, me convidando para participar do seu governo. E eu digo, participar não, mas ajudar sim. E ajudava. E ajudei no início do seu governo. E vim para essa tribuna quando o cidadão apareceu na televisão, o seu Valdomiro, recebendo um dinheiro com uma mão e botando no bolso com a outra, e discutindo a taxa da corrupção do caso do seu Cachoeira. O Brasil, a televisão noticiou isso 1000 vezes. Eu fui ao governo. Se deixar, demite ele agora, porque demitindo ele agora, nós estamos dando uma demonstração de que vai ser o governo do Lula. Não demitiu. Falei, insisti, não demitiu. Tirei a CPI. O Lula não deixou o Sarney, presidente da Câmara, do Senado, criar a CPI. Insistiu, não deixou. Entramos no Supremo para criar a CPI. Ganhamos no Supremo. Mas essa CPI, para ser aprovada no Supremo, levou 1 ano. E 1 ano não era mais a CPI do Correio, era o Mensalão. Porque como ele não tinha dado firmeza, como naquela primeira atitude real, irreal, de imoralidade, de indecência, ele não deu o caminho reto, abriu as comportas do governo para que outros fizessem a mesma coisa. E aí houve... O Aécio, senhor presidente, que vai ser apoiado pelo grupo, tendo a Maria na frente, foi como ele diz na televisão: eu escrevo a minha carta, que é esta, que me identifica com a carta que o Lula fez daquela. Eu quero dizer que a partir de hoje eu não sou candidato do PSDB, sou candidato à mudança. Represento o PSDB, represento todos aqueles que querem realmente mudar, modificar o objetivo dele. Mudar. E por que eu acredito que esse objetivo pode ir adiante, presidente? Por uma razão muito simples. O Lula e a presidenta, se ganharem, vão compor uma maioria. Não uma maioria programática, num programa de positivo, de maioria para governar. Mas vão compor uma maioria, não é dando que se recebe. Vão distribuir favores e vantagens e ministérios e não sei mais o quê, e vão ter maioria. Logo depois vão haver os inquéritos. Vão haver as continuações, vão abrir as comportas da Petrobras e vão vir para cá os pedidos de CPI. De que maneira vão organizar-se? Qual será o debate dessa casa? Qual será a orientação? Qual será o caminho? Por que andaremos nós em março, abril do ano que vem? Se ganhar o Aécio, se ele quiser não cumprir a palavra e não fazer o que ele está dizendo que vai fazer, que é reunir todos que querem a mudança, e inclusive falar com os que hoje são no governo. Se ele não fizer isso, ele se desmoraliza em seguida. Que a presidenta ainda tem o PT, tem o grupo do MDB, agora, ele não terá nada. Mas se ele fizer o contrário, se ele reunir, chamar os partidos, olha, eu sou presidente, eu vou governar, mas nós temos que ver a hora difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma hora que temos que nos dar as mãos e vamos fazer um entendimento entre nós, vamos buscar as leis, o que nós estamos querendo. Todo mundo diz que tem que se fazer um novo pacto federativo. Vamos estabelecer as normas para criar esse pacto. Todo mundo está dizendo que tem que se fazer uma reforma política. Vamos estabelecer as normas para se fazer essa reforma política. E vamos entrosar todos. E vamos botar todo mundo no conjunto desse debate. E aí vai acontecer. Eu fui líder do governo 2 anos e tanto, no governo de Itamar. E em nenhum momento, nem um deputado, nem um senador, nem um auxiliar veio para mim pedir qualquer vantagem para votar com o governo. Em nenhum momento eu fui a qualquer deputado ou qualquer senador pedir qualquer coisinha para ele votar a favor do governo. Cada um votou com a sua consciência. Eu lhes digo, meu irmão, naqueles 2 anos e 6 meses que tivemos um impeachment, cassar o mandato de um presidente por irregularidade, e que tivemos uma CPI dos anões do orçamento com corrupção, saiu o presidente, entrou o vice-presidente que não tinha partido, que não tinha sustentação nenhuma. Mas que fez isso? Reunimos os presidentes de todos os partidos e sentamos e dissemos: olha, esse é o Itamar. Mas o povo não elegeu o Itamar, o povo elegeu o Collor. O Congresso caçou o Collor. E o Congresso botou o Itamar aqui. Então o Itamar aqui quer governar com o Congresso. Vamos governar juntos, todos. Estabeleceu. Vamos fazer um pacto de dignidade nacional. Qualquer presidente, do menor ao maior partido, que quiser uma situação de gravidade nacional, me chame. E eu convoco todos os presidentes para nós discutir. E eu fico com o mesmo direito. Se eu achar que tem um problema nacional, eu invoco todos os presidentes de partido e vamos discutir. E pensou, a tese que se discutiu ali, o que era importante, o que era necessário, o que era fundamental, ele fez, lançou o Plano Real. E o Plano Real foi discutido, debatido, analisado. As outras teses pararam no tempo. Não se tinha tempo para mais do que esse, um projeto que visava exatamente tirar o Brasil do afogo que estava e abrir as comportas para o desenvolvimento. E ele foi debatido aqui, foi analisado. Em nenhum momento chegou para a bancada ABC, tu vai votar a favor, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Ninguém pediu. O Congresso brasileiro foi com o Congresso americano, o Congresso inglês, o Congresso alemão, o Congresso com a maior dignidade, com a maior seriedade. Ninguém comprou e ninguém vendeu. Apoio o voto. E saiu certo. E o Plano Real foi votado. E foi aplaudido e está de pé até hoje. Eu acho que essa é uma demonstração que nós devíamos parar para pensar e analisar. Quando se pergunta, e o Congresso? E o Congresso ano que vem, senador, vai ser melhor ou você for? Tem gente que diz que vai ser pior. Eu digo, essa é a hora de parar para fazer isso. O Aécio, eu garanto, que fará. E terá condição de fazer. De reunir todos. E reunindo todos, abrir um grande debate. De que todos, a começar para a presidenta. A presidenta diz que é necessário ter uma Assembleia Nacional Constituinte. E ela está certa, eu estou do lado dela. Mas seja constituinte, ou seja o que for, reunir todo o Congresso, com todas as suas lideranças, com todos os seus partidos, e fazer uma pauta nacional, que não seja de PSDB, nem seja de quem quer que seja, mas seja do Brasil. Aí nós vamos começar o ano que vem, com respeito e com seriedade. Aí pode acontecer o que acontecer na CPI da Petrobras, nós estaremos em condições morais e éticas de levar a questão adiante. É por isso que eu digo, é bom para o Brasil que Vossa Excelência Presidenta perca a eleição. Por isso eu digo, é bom para Vossa Excelência Presidente Dilma que Vossa Excelência perca a eleição. É bom para o Brasil que Vossa Excelência perca a eleição. Não pelos seus defeitos, não porque Vossa Excelência não é uma ilustre presidenta. Tenha grandes qualidades e tenha grandes méritos. É pela circunstância que nós estamos vivendo. Vossa Excelência continuar vai ser exatamente a continuação disso que nós estamos vendo. É o Mensalão, é o Supremo Tribunal, é a Petrobras, é esse incêndio de coisas que irá até onde eu não sei. O PT na oposição é o que Deus podia fazer de melhor para o PT. O PT no governo vai implodir e vai se desmoralizar. O PT na oposição vai se recompor, vai voltar a ser o PT. Esses que estão lá se enchendo de dinheiro, esbulhando, fazendo as imoralidades, esses vão cair fora. E vai voltar a ser o velho PT. Honesto, decente, digno, como foi na oposição. É que não ensinaram o PT a ser governo. O PT era oposição, estava na oposição, brilhante oposição, digna oposição, e de repente virou governo. E não sabia o que fazer no governo. Cidadão ganhava R$500 por mês, bota num carro que ganha 10 mil, 12 mil, 15 mil, não sabe o que vai fazer. Hoje não. Hoje o PT soube ser governo certo, como foi no início do Lula, e sabe o que é fazer erro, como foi agora. Então, e o Aécio é contrário à reeleição, e a Marina é contrária à reeleição, eu sou contrário à reeleição. O mandato que vem aí é por 4 anos. Não terá reeleição. Poderá vir a Dilma ou o Lula daqui a 4 anos. Mas aí vem um PT limpo, correto, decente, respeitado, que poderá ir adiante. O PT ganhar agora, na melhor das hipóteses, ele ganha e se consome. Aí fica 14, 16 anos. Aí depois vai para 20 anos com o Lula. E aí, o nazismo do Hitler durou 9 anos. A ditadura de Getúlio durou 8 anos. E o PT vai durar 20 anos. Sem alternância no poder. A mesma gente, as mesmas pessoas, com o mesmo método. Coitado do PT, coitado do Brasil. Meu amigo Lula, eu digo para ti, você que está parado e que tem pensado muito ultimamente, não vale a pena ganhar por qualquer coisa. O teu lugar tu já tem. O teu mérito tu já tem, a tua capacidade tu já tem, a tua liderança tu já tem. Não vai somar 2 mil réis para ti. Tu ganhar uma eleição. Já dizem que você transforma a posse em presidente. Que Aldir era um posse e você virou presidente. Que o prefeito de Porto Alegre, de São Paulo, era um posse e que você virou prefeito. Mas nem sempre isso dá certo. Eu acho, senhor presidente, com toda a sinceridade, menos pelas qualidades que tem, e são muitas, menos pelas lideranças que tem, e são muitas, o Aécio simboliza nessa hora o entendimento que deve ser feito. É até um atavismo. O seu avô, tantos anos atrás, na hora mais difícil, na hora mais dura, quando nós ganhamos e desmontamos a ditadura, foi o doutor Tancredo. Foi o doutor Tancredo que uniu a todos, uniu a toda a oposição, uniu até os que saíram da ditadura e vieram para nós e se elegeu presidente. E ainda que tivesse morrido e não assumido, foi ele o responsável, o grande herói da nossa luta pela democracia. O Aécio pode ser isso. Pode assumir o governo, talvez, para fazer aquilo que seu avô não pôde fazer. Fazer exatamente um governo de integração. Um governo de respeito. Um respeito de dar-se as mãos. Um respeito de se respeitar. Um respeito de ter confiança. Eu peço, porque as notícias que estão aí, meu presidente, estão dizendo para a gente tapar os ouvidos e fechar os olhos, porque vai vir horrores de acusações e de invenções de lado a lado, que não vai se poder ver as televisões anexas, porque verdade, mentira, calúnia, difamação, seja o que for, será um período de horror, de caça às bruxas. Eu rezo, meu Deus, para que isso não aconteça. Que baixe a lógica do bom senso no Lula e no Aécio, na presidenta e nos homens da oposição. Não virem a isso. Não lance o povo brasileiro que está nessa interrogação, nessa expectativa, para onde vai, o que quer, para ter que vir na televisão. O fulano roubou isso, o fulano fez aquilo, o cara nomeou a mulher dele, o cara não disse o quê. O cara não é por aí. Faça um acordo de pé. Pode os dois candidatos dizerem, quem de nós ganhar, seja quem for, nós vamos fazer isso. Vamos convocar todos para fazer a união em torno do entendimento. Um verdadeiro pacto de Mancloa, como aconteceu na Espanha, onde derrotados todos e a Espanha quase que arrasada das ruínas se reuniram e de mão dada construíram um novo país. Nós podemos fazer isso. E a minha palavra já no final é exatamente essa. Que Deus acuda ao Lula e ao Aécio, aos homens de cá e aos homens de lá, que tenham grandeza, que tenham bom senso, que tenham espírito público de compreender que o que vai passar para a história dos seus nomes não é a vitória pessoal ridícula desse ou daquele dia, mas é uma vida, é uma lógica, é uma história. E mais vale trabalhar para o futuro dos meus filhos, para o futuro dos meus cidadãos, do que trabalhar para mim ganhar amanhã a vitória e me dar alegria por causa de uma vitória caseira. A vitória pode ser o fim e pode ser a desgraça. E a luta pode ser permanente e pode chegar lá. Obrigado, presidente. Obrigado, principalmente, pela tolerância de vossa excelência.